Segunda-feira, 14 de abril de 2025, eu sou Alexander Orr. Até a partir de agora você confere comigo o fechamento do mercado e as notícias que influenciaram na formação dos preços das principais commodities. Veja os destaques de hoje.
Semana começa com poucos negócios, mas preços firmes para boi gordo e carne bovina. Produção de açúcar reduz no Brasil, mas bolsas fecham no vermelho com foco na restrição da demanda mundial. Café inicia a semana em alta com destaque para o Robusta, que subiu mais de 3%. Depois das fortes vendas anteriores, semana para o milho na B3 começa com realização de lucros. Nova regra cambial na Argentina estimula vendas de farelo e óleo e interrompe o movimento de alta da soja em grão.
Poucos negócios foram realizados com o boi gordo nas praças paulistas nesta segunda-feira. Segundo a Scott Consultoria, os compradores estão aguardando o resultado das vendas do final de semana para iniciarem as compras. As cotações, portanto, permaneceram estáveis para todas as categorias. Boi comum negociado a R$ 325,00, boi China R$ 330,00, vaca gorda R$ 290,00 e a novilha R$ 307,00, referência praças paulistas. Estou falando de Araçatuba e também a Praça de Barretos. As escalas de abate estão em média para 8 dias. Das 32 praças pesquisadas pela Scott Consultoria, apenas 4 tiveram alta nas cotações. Vamos ver algumas delas. Começo mostrando para vocês Norte de Minas, R$ 300,00, dia de alta por lá. No sul da Bahia, também movimentação positiva, R$ 285,00 no sul da Bahia. E no sudeste de Mato Grosso, a cotação chegou aos R$ 320,00 por arroba. O menor volume disponível de carne, aliado à expectativa de melhora das vendas com o fim da quaresma e o feriado prolongado, fizeram com que os preços da carne no atacado permanecessem em alta. Carcaça casada do boi capão subiu 1%, negociada a R$ 22,00, segundo o levantamento aí da Scott Consultoria, R$ 22,00 o quilo. Já o boi inteiro subiu 0,7%, cotado aí a R$ 20,75. Para a carcaça casada da vaca gorda, alta de 1,3%, negócios valendo aí R$ 20,00 por quilo. Enquanto a da novilha, houve retração de 2,1% e foi comercializada a R$ 21,30. No mercado de carnes alternativas, frango subindo 2%, negociado a R$ 8,20 o quilo, e a carcaça suína, o preço subiu 5%, cotado aí a R$ 12,60 o quilo. Nessa segunda-feira também foram divulgados os números da Secretaria de Comércio Exterior, a SESEX, mostrando aí os embarques de carne bovina na segunda semana de abril. O volume alcançou 98 mil toneladas. Em abril do ano passado, essas vendas superaram aí 200 mil toneladas no mês inteiro de abril. A média diária ficou em 10,9 mil toneladas e registrou uma alta de quase 16% quando comparada à média observada em abril de 2024. Vamos agora às cotações do boi gordo, de olho no que está acontecendo na B3, mercado futuro do boi gordo, para abril, R$ 327,95, uma alta de 0,88%. Para maio, R$ 327,25, subindo 1,35%. Junho também em alta, 0,63% de elevação, negócios a R$ 329,85 por arroba. E no pecuário e mercado desta segunda-feira, eu conversei com a Isabela Camargo, lá da HN Agro, sobre a tendência para os preços da arroba. E ela foi taxativa ao dizer que a tendência é positiva, pelo menos no curto prazo, com vários fatores que podem promover a alta dos preços da arroba do boi gordo. Veja os detalhes na informação de Isabela Camargo.
E a expectativa é de que ao longo dessa semana esse preço continue firme. Isso porque a gente observa uma menor oferta de animais, uma disponibilidade de animais prontos para o abate ainda restrita, as escalas de abate não estão longas e a gente ainda tem o fator de que temos um feriado agora na sexta-feira e depois na segunda-feira. Então, menor número de dias de abates aí. Então, a expectativa é de que a gente tenha também menor disponibilidade de carne devido ao número menor de abates aí, de dias, né? Então, essa firmeza tanto para arroba como para quando a gente pensa para as carnes no atacado. Apesar da chegada da segunda quinzena do mês aí, quando a gente observa o poder de compra diminuindo, o feriado, a Páscoa, esse momento aí que a gente reúne a família, né? E aí dá oportunidade aí para uma maior movimentação em relação ao varejo. Então, a expectativa é de preços firmes, sim, tanto para a arroba do Boi Gordo como para os preços no atacado.
E agora o mercado do açúcar, mesmo com a queda confirmada na safra brasileira de cana-de-açúcar, safra 24 e 25, o açúcar teve um dia de queda nas bolsas internacionais por conta de preocupação com a demanda, ou pelo menos falta de demanda. A Única divulgou nessa segunda-feira a produção de açúcar na safra 24-25, um total aí de 40,2 milhões de toneladas, uma redução de mais de 5% em comparação ao recorde histórico registrado no ciclo anterior, que foi de 42,4 milhões de toneladas. Apenas 48% da cana-de-açúcar foi direcionada aí para fabricação do adoçante, sendo a maior parte da cana utilizada para produção de etanol. Mesmo com esses números menores, os preços fecharam em queda nessa segunda-feira nas bolsas internacionais, segundo o Barchat. As cotações estão sob pressão devido aí à preocupação com queda da demanda por conta dos desdobramentos da guerra comercial, ou seja, uma tarifa mais cara pode impedir aí a evolução da demanda e isso faria sobrar oferta de produto no mercado internacional e isso tem pesado bastante aí. A gente tem acompanhado essa informação, fazendo com que as cotações recuem nos últimos dias. Vamos ver como foram as negociações de hoje em Nova York. Depois a gente olha lá em Londres também. Para maio, 17,87 centavos de dólar por libra peso, 13 pontos de baixa. Para julho, 17,69, uma queda de 14 pontos. E outubro, 17,86, uma queda de 11 pontos. Esses são os números lá em Nova York. Vamos checar as negociações em Londres também para o açúcar. A gente tem para maio 527,40 dólares por tonelada, uma alta de 440 pontos, mas os demais vencimentos ficaram no vermelho. Agosto, 498 dólares por tonelada, queda de 550 pontos. E o outubro, 492,10, uma queda de 600 pontos. Portanto, os vencimentos na maior parte dos contratos encerrando no vermelho lá em Londres também. Agora o mercado do café. O mercado do café fechou em alta nas bolsas internacionais, destaque para o Robusta, que registrou ganhos de mais de 3% ao longo da sessão. De acordo com os analistas, sinais de oferta mais restrita preocuparam os operadores, que olharam também os estoques monitorados pela ICE. Os estoques caíram para a mínima em 6 semanas. Os investidores também estão preocupados com a queda no fornecimento do café. O Conilon do Vietnã já estava em um cenário mais negativo no mercado global e as expectativas vão se confirmando. Para o café arábica, os fundamentos seguem os mesmos. Preocupação com o clima nessa fase final de maturação de grãos aqui no Brasil, antes que a colheita de fato comece. Baixos estoques, oferta limitada diante de uma demanda resiliente. Lembrando que a colheita está pronta para começar e tudo deve começar a partir dali do final de abril, início de maio, principalmente. Vamos então às cotações. Primeiro em Nova York. Vamos ver como fecharam as negociações para o café lá na Bolsa de Nova York. Maio, 3 dólares e 60 por libra peso, 270 pontos de alta. Julho, 3 dólares e 58, uma alta de 490 pontos. Setembro, subindo aí 510 pontos a 3 dólares e 52 por libra peso. Vamos aproveitar e ver Londres também, entender como fecharam as negociações para o café Robusta. A gente vê na tela maio com alta de 164 pontos a 5.263 dólares por tonelada. O julho, 5.239 dólares por tonelada, uma alta de 190 pontos. E também o setembro, a 5.166 dólares por tonelada, subindo 195 pontos. Dia positivo, portanto, para o café Conilon também, café robusta, na verdade, lá na Praça de Londres. Aproveitando para checar como ficaram os preços nas praças comercializadoras do Brasil. Você acompanha comigo. Poços de Caldas, Minas Gerais, R$ 2.460 por saca de 60 quilos, uma alta de 2,93%. Varginha, R$ 2.570 por saca de 60 quilos, uma alta de 1,98%. E Franca, R$ 2.580 por saca de 60 quilos, alta de 1,18%. E na Alta Mogiana, uma tradicional região produtora de café aqui no Brasil, café arábica, a colheita está se aproximando. A expectativa é de que no início de maio os trabalhos estejam começando. Para o Rafael Stefani, produtor lá da região, o clima não está ajudando muito e as perdas podem ser significativas. Veja o que ele disse.
Muito, né, com os intempéries climáticos, foi uma das regiões que mais teve perdas. Estima-se em torno de 40% de perdas. Realmente é uma realidade nossa aqui. A gente está num talhão irrigado, então vocês estão vendo aqui frutos, mas é uma realidade que não é o padrão da Mogiana, né? Estima-se que em torno de 20 a 30% somente da Mogiana seja de cafés irrigados. Aonde conseguimos irrigar, conseguimos de fato manter uma produtividade não total, mas pelo menos que se sustenta, né, na cafeicultura. Então, onde está irrigado, a gente vai conseguir produzir, mas de fato não é o padrão da região e a gente vem sofrendo bastante. Mas as expectativas são boas, a gente quer de fato colher esse café, aproveitar esses patamares de preço, porque realmente a gente tem passado por anos difíceis na cafeicultura.
E agora o mercado do milho. A segunda-feira também foi negativa para o milho lá na Bolsa de Chicago. O milho acabou acompanhando as fortes quedas do trigo, além da pressão vinda aí da perspectiva de aumento das exportações na Argentina e das boas condições iniciais para o plantio lá nos Estados Unidos. Daqui a pouquinho a gente explica para vocês o que aconteceu lá na Argentina, principalmente porque influenciou bastante também aí a produção de derivados por lá. Daqui a pouco a gente conta mais. Mas, enquanto isso, vamos ver como fecharam as negociações lá na Bolsa de Chicago para o milho. De olho na tela, a gente tem em maio a $4.85 por bushel, uma queda de 5 pontos mais 25. Para julho, $4.92, perdendo 4 pontos mais 25. E o setembro, $4.55 por bushel, perdendo 1% aí, ou um ponto percentual aí para o contrato do milho para setembro. E depois de consolidar o melhor momento do ano para o milho em volume de comercialização na semana anterior, com negócios de 1,5 milhão de toneladas na semana passada, a segunda-feira foi de realização de lucros para os preços futuros na B3. De acordo com a avaliação da Agriinvest, o produtor brasileiro aproveitou os momentos de alta e avançou aí nas vendas. Esses números já aparecem nas exportações dos 9 primeiros dias úteis do mês de abril, divulgados hoje pela Cessex. O país embarcou mais do que registrado em todo abril de 2024, com média diária de embarques mais de 300% superior em 2025. Vamos ver o comportamento dos preços na B3. A gente tem aí o maio fechando com queda de 0,58% a R$ 78,88. Julho, R$ 72,25. No caso de julho, uma alta de 0,14%. Setembro, R$ 72,20. Uma queda de 0,19%. Mercado, portanto, sem uma direção definida lá no milho, mas predominantemente negativa aí para os contratos. Mas as atenções seguem no que diz respeito ao desenvolvimento aí da segunda safra de milho pelo Brasil, com muitas regiões apresentando dificuldades com o clima e já registrando perdas do potencial produtivo, como é o caso lá de Itambé, no Paraná. Veja o que disse para a gente o Nivaldo Forachieri, produtor lá do estado.
Hoje nós estamos com 30% das lavouras em boas condições, 40% em condições razoáveis e 30% em condições extremamente ruins, com falta de chuva muito grave. Então, a nossa região, ela continua ainda o que houve na safra da soja, ela vem reprisando já há 2 anos essas condições climáticas, que as chuvas não são gerais, são localizadas, e geralmente elas repetem nos mesmos lugares. O plantio aqui já foi encerrado, não houve prorrogação por parte do seguro rural, então algumas áreas ficaram sem plantar, porque realmente não tiveram chuvas suficientes para o plantio, e alguns também se arriscaram a plantar, acabaram perdendo esse plantio porque as chuvas não vieram e o milho não nasceu.
Na verdade, você ouviu aí o depoimento do Antônio José Tondato, lá de Cândido Mota, falando sobre a situação por lá na região. Daqui a pouco a gente traz também as informações do Nivaldo, tá certo? Mas vamos em frente, vamos ao mercado da soja. A expectativa de aumento na oferta de farelo e óleo, com a maior participação aí da Argentina, acabou pressionando os derivados e interferiu na trajetória de alta da soja em grão lá na Bolsa de Chicago nessa segunda-feira. Só para a gente resumir para vocês o que está acontecendo. A soja acabou fechando o pregão dessa segunda-feira sem direção definida, o óleo perdeu mais de 2% e o farelo teve queda de 0,9%. As mudanças no mercado cambial da Argentina acabaram pegando aí em cheio os futuros dos derivados. O fim do dólar blend e a unificação cambial podem estimular as vendas argentinas. A expectativa é de maior oferta de soja, farelo no mercado internacional nas próximas semanas. Hoje, a comercialização da nova safra argentina alcança 14%, contra 11% no mesmo período do ciclo anterior, segundo o levantamento da Agroinvest. E por esse mesmo motivo, que eu disse anteriormente, variação cambial ou unificação cambial lá na Argentina, essa expectativa também recaiu sobre aumento das exportações argentinas para o milho e essa combinação de fatores acabou ajudando a mexer com o mercado da soja também. Vamos ver os números de fechamento lá na Bolsa de Chicago. Maio perdeu um ponto a 10 dólares e 41 centes por bushel. O julho, 10 dólares e 50 centes por bushel, uma queda de 2 pontos mais 75. E agosto, 10 dólares e 44 centes por bushel, uma queda de 1,5 ponto. E aqui no Brasil, a semana está começando com bons negócios e fortes números dos nossos embarques. Veja a análise do Fernando Pimentel, da Agrométrica, ao Notícias Agrícolas.
Essa movimentação da semana passada, que eu acho que junta vários elementos, é um momento bom para o esmagador chinês, é um momento bom para trade e um momento bom para o produtor também, que tem as contas deles vencendo agora, em abril. Então eles têm que fazer dinheiro, né? E estão com os prêmios interessantes, mesmo agora maio com um prêmio de 60, 100, tá, é um bom prêmio. Porque nós estamos aí num momento em que a soja está indo para o porto, tem muita oferta, tem muita soja nos armazéns. Nos meses mais diferidos, vou pegar um agosto com um dólar, são bons prêmios diante das circunstâncias. O câmbio ainda está, apesar de já estar pior do que dias atrás, então isso estimulou o produtor a vender. Contas que ele tem que pagar. Câmbio tá bom, prêmio bom. Então, relativamente, a paridade de troca tá legal também. Então, para o produtor, foi um bom momento dessa semana aqui. Já os números da CSEX corroboram com isso, né? Nós estamos embarcando em 16% a mais do que o mesmo mês do ano passado. Claro que a gente teve um atraso de colheita e tal, mas de qualquer forma, a gente já está mostrando que para o ano vai ser positivo para nossa soja mesmo.
E no mercado financeiro, destaque para o dólar, que fechou em queda nesta segunda-feira, recuo de 0,34% a R$ 5,85. Essa movimentação é uma reação ainda do mercado às últimas movimentações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com relação ao tarifaço. Os mais recentes capítulos dessa história trouxeram alívio para os mercados financeiros globais. Na última sexta-feira, O governo americano isentou smartphones, laptops e outros eletrônicos das tarifas recíprocas aplicadas sobre mais de 180 países. Essa decisão deixa de fora esses produtos que são estratégicos e não são produzidos em larga escala nos Estados Unidos, sobretudo da tarifa de 145% que Donald Trump aplicou sobre os produtos chineses em meio a uma guerra tarifária com o país asiático. Mas o presidente Trump disse que os eletrônicos não estão sendo liberados do tarifaço, só integrarão uma nova categoria de tarifas. Tem novidades vindo por aí, então vamos prestar atenção para como essas mudanças podem mexer com os preços nos mercados internacionais. Muito bem, com essa informação a gente encerra mais um fechamento do mercado. Agradeço a sua atenção e audiência. Semana só começando. A gente se vê amanhã. Até lá!